O jornalista Álvaro Nascimento apresenta o livro Incógnitos. O autor está na linha para contar os detalhes desse trabalho. Álvaro, obrigado pela gentileza da entrevista, tudo bem?
Tudo bem, Lina.
Tudo jóia. Álvaro, para começar, por favor, explica para gente como que se desenvolveu essa ideia de misturar ficção e história.
Pois é, Lina, eu confesso, a ideia veio numa noite de insônia, viu? Já no iníciozinho da pandemia, preocupado com a nossa realidade, né, com a cultura, mas o que me fez caminhar por essa trilha foi, na verdade, buscar aproveitar ao máximo uma das dimensões que eu acho que é mais fantástica na produção literária, que é a profunda liberdade que ela nos dá, no sentido de três dimensões, vamos dizer assim. A literatura nos permite ser quem nós quisermos. Eu posso ser homem, mulher, menino, posso ser um rio, né? Aonde eu quiser, eu posso estar na Itália, em Minas Gerais ou em Nova York, né? E quando eu quiser. Eu posso estar no século XIX, como posso estar na Idade de Cristo, como posso estar no futuro, inclusive. Né? Então, essas três liberdades, eu acho, foi o que me estimulou, né, a buscar essa junção entre criar um personagem fictício dentro de um evento histórico de razoável conhecimento e recontar detalhes que não são de domínio público, mas que atravessam esses eventos. E aí surgiu a ideia dos incógnitos, né, que são pessoas incógnitas, na verdade elas não existiram, né, são fictícias, mas que recontam cada evento desse de acordo com o seu olhar, né, e o que eles impactaram na sua vida, né, que provocou nelas uma mudança de vida ou não. Aí daí veio o livro.
O Álvaro, o que você acha que mais prende o leitor de Incógnitos?
Eu acho que eu tenho alguma preocupação, que é o ritmo da escrita. Porque, na verdade, Lina, existem muitos leitores, né? Não existe um único leitor, né?
Sim.
Acho que cada leitor se apega a determinado conto, a determinado romance, de acordo com a sua própria história de vida, né? Com seus traumas, as suas alegrias, as suas experiências. Então é difícil você ter na mente assim, como prender um leitor. O que me preocupa, para não deixar a sua pergunta sem resposta, para prender o leitor, é que a história tenha ritmo. Então é quase que uma obsessão minha ao escrever, a busca de um ritmo na leitura que ele sim vai prender o leitor ao texto, né? E é isso que eu procuro fazer nesses contos, e quem lê o conto também me dá como um retorno isso. Fala, nossa, a gente pega e não consegue parar de ler. E é isso que eu acho ótimo, esse é o desafio que eu me imponho, entendeu?
Bom demais. Ô Álvaro, quais os recortes históricos que você apresenta no livro e como que foi também o seu trabalho de pesquisa para dar consistência ao conteúdo?
Foi coisa de maluco, vou te contar, viu? Eu acho que se não fosse o fique em casa da pandemia e o isolamento, talvez não fosse possível, porque foi uma pesquisa muito profunda, demorou 2 anos e meio para escrever esses 10 contos, então vocês fazem aí a divisão para ver quanto tempo mais ou menos eu levei para cada conto. Então eu estudei profundamente artigos, textos, filmes, livros sobre cada tema enfocado. Eu não vou dar spoiler aqui, mas vou falar rapidamente sobre os eventos onde eu mergulhei. Eu vou começar por 2 de Minas, porque Minas mora no meu coração, não tem jeito, né? Eu gosto tanto, tenho tantos amigos aí. Um personagem incógnita é a Graça. Quem é a Graça? A Graça era uma empregada faz-tudo na casa de Tiradentes durante a Inconfidência Mineira. E ela vive, e a gente revive a Inconfidência Mineira pelos olhos da Graça. Não pelos olhos que a gente já conhece, do Tiradentes, dos Inconfidentes, da historiografia, digamos, formal, né? Mas como na vida de uma mulher que era empregada de Tiradentes, como aqueles fatos todos transcorreram? Os medos, as preocupações, as tensões, como ela vivia isso, né? E assim vai. Uma outra mineira é a Aparecida. A Aparecida vê de forma profundamente trágica a lama da Vale Samarco BHP, descer de Mariana, invadir o Rio Doce e se aproximar da fazenda do seu avô,
uhum.
que fica no pequeno município às margens do Rio Doce, já caminhando na...
Álvaro?
Alô?
Oi, me ouve?
Oi, estou te ouvindo.
Ah, muito bem.
Cortou a ligação? Eu estava falando da Aparecida. Aparecida revive a sua infância na fazenda do avô,
uhum.
Assistindo a tragédia que foi o rompimento de Mariana, né?
Uhum.
Outra mulher é a Margarete. A Margarete é uma grevista no famoso 1º de maio de Chicago de 1886.
Uhum.
1º de maio esse que deu origem ao Dia Mundial do Trabalhador, né? E ela é uma militante pela principal luta dos trabalhadores de Chicago naquela época, que era pelas 8 horas de trabalho.
Uhum.
Porque você trabalhava 14 horas, 15 horas, né? E não era sequer uma luta salarial, era uma luta, assim, para não ter redução de salário, mas termos uma jornada de 8 horas. E ali foi realmente um marco, né, na história da luta sindical mundial,
sim.
né? Daí o 1º de maio. E a Margarete é uma incógnita no meio daquele movimento, né?
Uhum.
Tem o menino Luca. O menino Luca é um morador de uma cidade chamada Miseno, que existe, e ela é vizinha a Pompeia. E ele revive a erupção do Vesúvio lá no ano 79 depois de Cristo.
Uhum.
E todas as consequências que dali vieram, né? E vai por aí, e vai por aí.
Álvaro, não, os seus exemplos já dão aquele gostinho mesmo de pra gente querer ler todos os contos. Fala pra gente, são quantas páginas?
O livro tem 266 páginas.
Uhum. Como que você dividiu a obra?
Cada conto tem mais ou menos entre 20 e 30 páginas, não tem o número exato de cada conto, né? São 10 contos, né? E eles tratam desses temas históricos, né? A morte do presidente Getúlio Vargas pelos olhos da governanta do Palácio do Catete, que também não existia, a dona Leonor, e os dias de tensão lá. Então o livro é dividido em 10 contos,
uhum.
varia entre 20 e 30 páginas cada um, com um personagem fictício revivendo cada evento desse.
Sim. Muito bem, claro que eu queria aproveitar e pedir você a gentileza de ler um trecho para a gente.
Eu separei um trecho aqui, que a sua produtora, aliás, queria agradecer muito a Ângela, a gente está conversando desde ontem para produzir essa entrevista. É justamente a Graça, a empregada do Tiradentes, que escuta a reunião dos inconfidentes no quarto de fundos da casa do Tiradentes e fica sempre muito preocupada, né? Então o trecho é, vamos a ele, né? A voz que toma a palavra após Tiradentes abrir a reunião é de Tomás Antônio Gonzaga. Dois pontos, travessão. O que eu tenho ouvido em cada recanto é revolta, revolta e mais revolta contra o atual estado de coisas nas Minas Gerais. Ninguém suporta mais a exploração exercida por Portugal. Essa história de que a descoberta de cada nova mina de ouro ter que ser informada imediatamente à coroa e de se passar a pagar impostos sobre ela é absolutamente inaceitável. As contas indicam que mais de 800 toneladas de ouro já foram enviadas para Portugal nos últimos anos. 800 toneladas! Imaginem o que poderia ter sido feito em Minas Gerais e no Brasil com todo este ouro. Essa fala, durante a reunião, a Graça ouve.
Uhum.
E fica imaginando isso. Para nós termos uma ideia hoje, eu fiz esse cálculo, um carro popular pesa uma tonelada.
Uhum.
Né? Você imagina 800 carros populares que a gente vê na rua, com seu peso equivalente em ouro, sendo exportados do Brasil para Portugal.
Nossa.
No século XVIII.
Não, imaginar naquela época, né?
É muito incrível, né?
Então,
esses fatos novos, que em geral a historiografia não trata, foram objeto da minha pesquisa e que eu fui inserindo nos contos de forma a criar o tal ritmo,
uhum.
tá? Para prender o leitor e apresentá-lo coisas novas sobre cada evento desse.
Sim. Ó, você ouvinte que ficou interessado em adquirir o livro, você pode enviar um e-mail para incognitoscontos@gmail.com. Vou repetir, incognitoscontos@gmail.com. Álvaro, deixo agora a palavra livre para você, se quiser reforçar alguma coisa, deixar um recado final, fique à vontade.
Deixa eu dar um recado final. Uhum. Além de se conseguir o livro por esse e-mail, incognitoscontos@gmail.com, e vai falar direto com o autor, que sou eu, é uma produção independente, aí em BH o livro está disponível na livraria Genipapo, na Fernandes Torinho, quase esquina com Getúlio Vargas.
Excelente.
É onde funcionava a tradicional livraria Ouvidor, anos atrás.
Uhum.
E aí foi aberta uma nova livraria que se chama Genipapo. Ali também o livro pode ser encontrado. No mais, é agradecer muito o convite de vocês. Pretendo voltar a Minas, estive aí há 15 dias atrás.
Sim.
E visitar vocês aí na rádio e dar um abraço pessoal, tá bom?
Muito bem. A gente fica aguardando. Muito obrigada, Álvaro, pela gentileza. Mais uma vez, parabéns pelo livro e um grande abraço.
Um abraço a todos.